no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 24 de setembro de 2025.
Vamos ao destaque do dia, clima e comércio.
Presidente Lula encerra a participação na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas.
Fala da importância de medidas sobre o clima para o futuro da humanidade.
E da abertura do canal de diálogo com os Estados Unidos para reverter as tarifas impostas ao Brasil.
Nós temos muitos interesses empresariais, nós temos muitos interesses industriais. Não há porquê que Brasil e Estados Unidos vivam em momentos de conflito.
E ainda, preparação para a Conferência do Clima no Brasil.
Mais de 4 bilhões de reais já foram investidos pelo governo federal para Belém receber a COP30.
Modernização urbana, hospedagem, transporte, saúde, infraestrutura e saneamento estão entre as obras.
Locais como o aeroporto, a Vila de Líderes e o Parque da Cidade, onde acontecerá o evento, já tem mais de 90% da infraestrutura pronta.
Você vai ouvir ainda a redução da burocracia.
Serviço gov.br já é utilizado por mais de 130 milhões de brasileiros.
Plataforma possibilita o acesso a mais de 12 mil serviços públicos federais, estaduais e municipais.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciano Seixas e Mariana Jungmann.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Daqui a 47 dias, Belém será palco de um encontro global onde líderes mundiais, cientistas e representantes da sociedade civil vão discutir ações para combater as mudanças do clima.
E uma equipe do governo federal realizou vistorias técnicas nas obras de infraestrutura planejadas para receber o evento em novembro.
Em quase 2 anos de preparação, foram implementados na capital paraense soluções de hospedagem, transporte e drenagem de canais.
Há 1 mês e meio do início da Cúpula do Clima das Nações Unidas, COP30, Belém vive dias de transformação. Uma comitiva do governo federal visitou a capital paraense para verificar o andamento das obras. Mais de 4 bilhões de reais foram investidos pelo governo federal na COP. Um dos desafios para a realização da cúpula foi o número reduzido de leitos de hospedagem em Belém, o que levou a cobranças abusivas nas diárias. Nesta reta final, o ministro da Casa Civil Rui Costa afirmou que a Advocacia Geral da União vai agir contra estabelecimentos comerciais e rede hoteleira que estejam praticando preços muito acima do aceitável para um evento deste porte.
A partir de hoje, estamos fazendo contato com esses hotéis que, em nossa opinião, estão extrapolando em demasia dos preços para tentar chegar a um acordo com eles. Se não chegarmos, imediatamente nós vamos acionar judicialmente, principalmente esses que estão utilizando espaços públicos.
Ao longo dos quase 2 anos de preparação para a COP, a capital paraense recebeu investimentos em modernização urbana, hospedagem, transporte, saúde, infraestrutura e saneamento. O Parque da Cidade, palco do evento, está com 99% da estrutura concluída. Já a Vila Líderes, onde ficarão hospedados os delegados da cúpula, está com 90% das obras finalizadas. O Aeroporto Internacional de Belém está com 95% das obras executadas e a revitalização do Porto Futuro 2 está 99% concluída. Segundo a vice-governadora do Pará e coordenadora do Comitê Estadual COP30, Hanna Gassan, o legado para a população será extenso.
São muitos legados para a nossa cidade, porque são investimentos que não são para a COP, são investimentos para a cidade, são investimentos para a população, como, por exemplo, o saneamento, as obras de macrodrenagem que nós já entregamos com água, esgoto. Então, o legado é de capacitação da mão de obra, pessoas poderem fazer um curso de inglês, fazerem um curso que vai possibilitar cada um a ter uma renda melhor, além, é claro, de educação ambiental. Quando a COP passar, ela só dura 15 dias. As obras vão continuar para as nossas gerações, para as futuras gerações.
A reunião de cúpula dos chefes de Estado e de governo da COP30 acontecerá nos dias 6 e 7 de novembro em Belém do Pará. As demais atividades da conferência, que vai contar com a participação de diplomatas, ministros e sociedade, serão realizadas entre os dias 10 e 21 de novembro, também na capital paraense. Reportagem Luana Karen.
Plano Brasil Soberano oferece 40 bilhões de reais a empresas que foram afetadas por tarifas dos Estados Unidos.
Hoje, em evento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, no Rio de Janeiro, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, destacou que a iniciativa, que tem por objetivo diminuir os impactos da taxação e preservar empregos.
30 bilhões mais 10 bilhões para crédito com fundo garantidor para apoiar as empresas que tiveram dificuldade com a questão do tarifaço e hoje mercado de capitais. Cada um real você alavanca mais 3,40 em setores estratégicos como a descarbonização, saúde e biotecnologia, startups, minerais críticos, então vai fazer diferença.
O primeiro passo para solicitar acesso ao crédito é verificar se a empresa é elegível. A consulta pode ser feita por uma página criada no portal do BNDES.
No Rio de Janeiro, Geraldo Alckmin também destacou os últimos dados da economia brasileira.
Nós tivemos ontem recorde da queda do dólar, ajuda a baixar a inflação, recorde da Bolsa, passou de 146 mil pontos. O mês passado caiu, tivemos deflação, caiu a inflação 0,11%. Safra agrícola recorde, o clima também ajudou, então uma safra recorde, o que reduz preço de alimentos.
Acesso a serviços públicos na palma da mão.
Cerca de 131 milhões de brasileiros acessaram os serviços digitais do gov.br em 2025.
O número de acessos únicos nesse último ano já ultrapassou o total de 2024.
Pelo portal do gov.br, o usuário pode utilizar diversos serviços ao cidadão, como assinatura digital, registro de vacinas e declaração do imposto de renda.
Simplificar o acesso a serviços públicos. Esse é um dos objetivos do portal gov.br. Com a plataforma, o brasileiro pode acessar de maneira segura mais de 4 mil serviços digitais federais e outros 8.700 serviços estaduais e municipais. Tudo isso sem sair de casa. Basta um computador, notebook, tablet ou smartphone. Facilidade que tem atraído pessoas como a funcionária pública Bruna Carla Madalosso. Para ela, a ferramenta deixa os serviços públicos mais próximos dos cidadãos.
Eu acho o login muito prático, porque facilita nossos acessos a diversos tipos de serviço, né? Por exemplo, acesso ao DETRAN, preenchimento e envio do imposto de renda, a utilização de algumas ferramentas como assinatura digital, a abertura de ouvidorias, reclamações de forma centralizada, né, através do Fala BR, e também a consulta e emissão de alguns certificados, como o que a gente vem usando bastante, que é o certificado de vacinação dentro do SUS.
Neste ano, a média mensal de acessos únicos ao portal gov.br passou de 15 milhões por mês, um aumento de 68% em relação ao ano de 2022 e de 41% na comparação com 2024. Segundo dados do Ministério da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos, mais da metade dos brasileiros utilizaram os serviços digitais disponíveis no gov.br em 2025. O que corresponde a cerca de 131 milhões de pessoas que foram atendidas virtualmente na plataforma. E o número de pessoas que entraram no gov.br para acessar pelo menos um serviço já é maior que todo o período de 2024, que foi de pouco mais de 130 milhões de acessos únicos. De acordo com o diretor do Departamento de Identidade Digital, Hudson Vinícius Mesquita, entre os serviços mais acessados estão a assinatura.gov e o meu INSS.
Solicitação de benefícios é um serviço muito acessado. Serviços relacionados a trabalho, por meio da carteira de trabalho digital, serviço da Receita Federal, como imposto de renda, todo o ciclo da educação, FIES, SISU, Enem, ProUni, assinatura eletrônica avançada, serviço que é usado com milhares de pessoas todos os dias.
Para utilizar a plataforma, o primeiro passo é acessar a loja do seu dispositivo e fazer o download download do gov.br. As contas no portal são categorizadas em 3 níveis de segurança e confiabilidade: bronze, prata e ouro. O nível ouro representa o mais alto padrão de segurança digital, oferecendo autenticação biométrica através dos dados da Justiça Eleitoral, da nova Carteira de Identidade Nacional ou ainda por Certificado Digital ICP Brasil. Reportagem Gabriela Noronha.
O presidente Lula teve hoje o último dia de participação na reunião da Assembleia Geral da ONU. Nós vamos então agora até Nova York conversar com o repórter Pablo Mundim, que acompanhou os compromissos do presidente por hoje lá. Oi, Pablo, boa noite.
Boa noite, Mariana, Luciano, boa noite, professor. Estamos em Brasília. No terceiro e último dia oficial com Nova York, o presidente Lula participou de um encontro das Nações Unidas e da Terra. O último compromisso oficial foi uma coletiva imprensa. O principal tema, claro, foi um encontro com o presidente dos Estados Unidos durante a abertura da Assembleia. Lula disse que a conversa com o presidente pode abrir caminho para uma nova fase da transição do Brasil a cada país. O presidente brasileiro destacou o clima positivo e afirmou que espera um encontro mais detalhado da situação.
Eu acho que é muito importante essa relação e eu torço para que dê certo, porque Brasil e Estados Unidos são as duas maiores democracias do continente. Nós temos muitos interesses empresariais, nós temos muitos interesses industriais, nós temos muitos interesses tecnológicos e científicos, nós temos muito interesse no debate sobre a questão digital e a inteligência artificial, nós temos muito interesse na questão comercial. Portanto, se nós somos as duas maiores economias e os dois maiores países do continente, não há porquê que Brasil e Estados Unidos vivam em momentos de conflito.
Em relação às propriedades brasileiras, Lula criticou a visão de Trump, que tem aprovado que o Brasil teria déficit comercial de Estados Unidos e defendeu negociações com a Trump.
Infelizmente, a gente está com um problema com a conexão do Pablo Mundim, que está entrando com a gente ao vivo pela internet, e a gente não está conseguindo mais compreender, Pablo, o que você está dizendo, porque a gente está aqui com um problema de conexão. Então, eu tenho aqui as informações, obviamente, o Pablo já tinha conversado conosco mais cedo, e eu vou tentar, então, aqui retomar as informações que o Pablo traria para nós nesse momento. Pablo vinha dizendo, então, que em relação às sobretaxas aos produtos brasileiros, o presidente Lula criticou a visão do presidente norte-americano Donald Trump, que tem afirmado que o Brasil teria déficit comercial com os Estados Unidos e defendeu negociações mais francas. O presidente disse também estar disposto a conversar e espera que esse diálogo aconteça logo, mas afirmou que a soberania e a democracia do Brasil são inegociáveis.
Pois é, e hoje mais cedo o presidente Lula participou da abertura do evento especial sobre clima para chefes de Estado e de governo. Ele cobrou de forma enfática o compromisso que cada país deve ter em apresentar as NDCs, as novas contribuições nas nacionalmente determinadas, que são metas para lidar com a crise do clima antes da COP30.
As contribuições nacionalmente determinadas são o mapa do caminho que guiará cada país nessa mudança. Elas não são meros números ou percentuais. São uma oportunidade para repensar modelos e reorientar políticas de investimentos rumo ao novo paradigma econômico.
A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, que acompanhou o presidente Lula nessa coletiva, que o Pablo acompanhou lá de Nova York, avaliou o encontro da ONU como positivo, principalmente por novas negociações que já foram iniciadas quanto ao TFFF, que é o Fundo Tropical de Florestas para Fundo das Florestas Tropicais para Sempre.
A proposta do Brasil é fazer com que esse fundo seja apoiado por países ricos, mas como forma de investimento.
possíveis doadores, já com uma sinalização forte de Alemanha, Noruega, Reino Unido e em conversações também com países do Sul Global. Com isso, nós estaremos criando uma ferramenta que não é doação, que opera com os mecanismos de mercado para viabilizar algo em torno de 125 bilhões de dólares, com rendimentos de 4 bilhões de dólares por ano para pagamento por hectare de floresta protegida.
A delegação brasileira decolou agora há poucos minutos de Nova York e deve chegar em Brasília ainda às 4 horas da manhã de amanhã.
Ampliar o atendimento à população em situação de rua e garantir cidadania.
É o objetivo do edital para a implantação de até 40 unidades do Cidadania Pop Rua em 21 cidades.
Os centros possuem infraestrutura mínima de cuidado, higiene, além de espaço para guarda de pertences e atendimento em direitos humanos.
Funcionam como porta de entrada para a rede de serviços públicos.
O edital é uma parceria entre os Ministérios da Justiça e Segurança Pública e dos Direitos Humanos e da Cidadania.
Organizações da sociedade civil podem enviar propostas até 22 de outubro para atuar nas unidades que devem chegar a 40, distribuídas em 21 municípios. O projeto integra serviços de direitos humanos, combate à violência, reinserção escolar e profissional, convívio familiar e inclusão digital. Cada unidade contará com equipe multidisciplinar, bebedouros, banheiros, guarda-volumes e lavanderia, com expectativa de atender até 60 mil pessoas por dia. A medida faz parte do Plano Nacional Ruas Visíveis e da parceria entre os programas Pontos de Apoio à População em Situação de Rua e Centros de Acesso a Direitos e Inclusão Social na Política sobre Drogas. O objetivo é levar políticas de cuidado, dignidade e acesso à justiça diretamente aos territórios. O edital também prevê diversidade nas equipes, priorizando inclusão de pessoas em situação de rua, negras, indígenas, trans e com deficiência. Para acompanhar, basta acessar o site do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, gov.br/mdh. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
Os candidatos ao Concurso Público Nacional Unificado, o CPNU2, já podem acessar os cartões de confirmação da inscrição.
Além disso, o candidato poderá conferir se terá direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, se for o caso.
A prova objetiva será realizada no dia 5 de outubro, em 228 cidades.
Os portões serão fechados às 12 horas e 30 minutos, no horário de Brasília.
O diretor de logística do concurso, Alexandre Retamal, destacou a importância do planejamento para o dia da prova.
Então é importante que todos os participantes, as pessoas inscritas no Concurso Público Nacional Unificado, nessa segunda edição, entrem no site da RFGV, acessem seus cartões de confirmações, verifiquem os locais de prova e, principalmente, se programem, se planejem, porque se for necessário, é importante, antes da data da aplicação, ir no local, conhecer o local de prova, saber quanto tempo demora da sua casa até esse local de prova, procurar se planejar para que no dia não haja nenhuma surpresa.
São mais de 3.600 vagas em 32 órgãos e entidades.
Para conferir o cartão de inscrição, você pode ir no endereço conhecimento.fgv.br/cpnu2.
O número de estudantes matriculados em cursos presenciais de licenciaturas cresceu 60% em 2025.
Esse total equivale àqueles que tiveram nota igual ou superior no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio.
De acordo com o Ministério da Educação, o resultado foi alcançado após o lançamento do PED Meia Licenciaturas, que incentiva o ingresso na carreira docente.
Foram mais de 9 mil matrículas de estudantes com esse perfil, contra pouco mais de 5 mil no ano passado. No total, os cursos de licenciatura registraram 37 mil novos alunos, um crescimento de 21%. O programa funciona assim. Durante todo o curso, o estudante recebe R$ 1.050 por mês. Deste valor, R$ 700 podem ser usados imediatamente e os outros outros 350 ficam guardados em uma poupança. O saque dessa poupança só acontece depois da formatura, quando o aluno ingressa como professor em uma rede pública de ensino. O Pé de Meia Licenciaturas é parte do programa Mais Professores para o Brasil, que tem como meta valorizar a carreira docente e garantir mais profissionais preparados para atuar na educação básica em todo o país. Lucília Araújo para a Voz do Brasil.
A partir de novembro, o Sistema Único de Saúde vai contar com a vacina contra a bronquiolite.
Serão mais de 1 milhão de doses este ano para proteger gestantes a partir da 28ª semana de gravidez.
O imunizante foi adquirido por meio de uma parceria entre o Ministério da Saúde, o Instituto Butantan e a farmacêutica Pfizer.
Você sabia que a bronquiolite é uma das principais causas de internação em bebês nos primeiros anos de vida? Segundo dados do Ministério da Saúde, entre 2018 e 2024, foram registradas 83 mil internações de bebês prematuros. E o principal causador é o vírus sincicial respiratório, que responde por 60% das pneumonias em crianças com menos de 2 anos. A doença atinge os pulmões, principalmente os bronquíolos, que são os menores canais por onde o ar passa dentro dos pulmões. A fonoaudióloga Laís Marques conheceu de perto as consequências da bronquiolite. Ela conta que o filho mais velho, hoje com 14 anos, teve a doença e ficou internado quando ainda era pequeno.
A gente ia com ele para o hospital e voltava e tá gripado e entrou com essa medicação aqui e ali. E aí acabou que ele foi agravando, foi um pouquinho silenciosa no início. Ele precisou internar, foi direto para UTI, precisou ser entubado, fez uso de dreno. Ficamos acompanhando esse período, os médicos entraram com medicação a tempo e tudo mais.
A partir de novembro, o Sistema Único de Saúde vai oferecer, de forma gratuita, a vacina contra a bronquiolite para gestantes a partir da 28ª semana de gravidez. A imunização materna favorece a transferência de anticorpos para o bebê, contribuindo para a proteção nos primeiros meses de vida, período de maior vulnerabilidade ao vírus sincicial respiratório. As primeiras 1 milhão e 800 mil doses foram adquiridas por meio de um acordo entre o Ministério da Saúde, o Instituto Butantan e a farmacêutica Pfizer. A pediatra Natália Bastos destaca a diferença entre as doenças gripais.
Enquanto os outros quadros gripais, os outros quadros infecciosos, você tem uma melhora a partir do terceiro dia, o sincicial tem piora no quinto dia. A criança não melhora, ela tem uma piora do quadro no quinto dia. E geralmente você tem que observar o padrão respiratório, a coloração de pele, batimento de asa de nariz, padrão afundamento de costelinha e o padrão respiratório da criança.
Por meio da parceria de transferência de tecnologia da vacina contra o vírus sincicial respiratório, o Brasil passará a produzir o imunizante, garantindo a sua oferta no Sistema Único de Saúde. Reportagem Thaísa Vitória.
Uma pequena correção. Na nossa reportagem anterior sobre os estudantes matriculados em cursos presenciais de licenciatura, nós dissemos que eles cresceram 60% em 2025, porque esse total equivale àqueles estudantes que tiveram nota igual ou superior a 650 no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio.
Defesa Civil Alerta é uma ferramenta que busca avisar a população sobre riscos de desastres naturais, como inundações ou incêndios florestais.
E informar medidas de proteção a serem tomadas.
As mensagens são enviadas a todos os celulares com tecnologia 4G ou 5G que estiverem em áreas de risco.
Essa tecnologia já está disponível nas regiões Sul e Sudeste desde o ano passado e recentemente chegou também às regiões Norte e Nordeste.
Para completar a implementação em todo o território nacional, no próximo sábado serão enviados alertas de demonstração a municípios da região Centro-Oeste.
A ideia é que, a partir de outubro, o sistema já esteja oficialmente disponível em todo o país.
Em áreas de alto risco, além de mensagem de texto, os moradores podem receber avisos sonoros no aparelho celular.
Lembrando que o serviço é gratuito e não é necessário cadastro prévio.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
No dia 7 de outubro, o Tribunal de Contas da União promove o diálogo público em Minas Gerais para debater temas importantes para o desenvolvimento do Estado. O encontro é voltado a gestores públicos de todas as cidades mineiras. Os especialistas vão abordar assuntos como transferências da União, reforma tributária e uso da inteligência artificial no controle externo. O objetivo é apoiar os gestores locais no aperfeiçoamento da administração e no uso eficiente de recursos. O evento será realizado em Belo Horizonte a partir das 8 horas da manhã. A iniciativa é promovida pelo TCU em parceria com o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Cada município pode enviar até 3 participantes. As inscrições estão abertas e a programação completa já está disponível. Acesse em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Judiciário reduziu acervo e aumentou produtividade em 2024.
STJ define que confissão atenua a pena, mesmo sem interferir no convencimento do julgador.
Empresa é condenada por assédio, mesmo com mudança de comportamento de gerente.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, apresentou o relatório Justiça em Números, divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça.
Em 2024, estavam pendentes de julgamento cerca de 80 milhões e 600 mil ações. Carlos Eduardo Cunha.
Barroso enfatizou que houve uma redução no volume de ações pendentes de julgamento.
Nós conseguimos a maior redução da série histórica, que foi reduzir em 3 milhões e meio os processos pendentes, uma queda de 5,3%.
A redução se deve ao aumento expressivo da produtividade.
Nós conseguimos baixar 44 milhões e 800 mil processos, com um aumento de produtividade dos juízes de 19,9%.
O relatório também mostra aumento de 6,7% no número de novos processos judiciais nos tribunais em 2024, o que representa mais de 39 milhões de novos casos.
A confissão espontânea atenua a pena mesmo sem interferir no convencimento do julgador.
Esse entendimento foi fixado em recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
A tese definida pela terceira sessão do STJ deve servir de base para o julgamento de casos com a mesma questão jurídica em todo o país. Para o colegiado, a atenuante genérica da confissão espontânea pode reduzir a pena mesmo sem influenciar na convicção do julgador e sem outros elementos suficientes de prova, mas se houver retratação, desde que tenha servido para a investigação. Os ministros também definiram que a atenuação deve ser proporcional à utilidade processual e pode ser compensada com agravantes, como a reincidência. A relatoria foi do ministro Og Fernandes.
Gerente assediador mudou o comportamento, mas empresa no Paraná não ficou livre de condenação.
Para a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, a redução de queixas não é suficiente para afastar obrigações. Renata Gorga.
O Ministério Público do Trabalho entrou com a ação com base em relatos de que um gerente praticava assédio contra os empregados. O MPT pediu a condenação por dano moral coletivo e que a justiça estabelecesse obrigações para inibir a conduta. A terceira turma do TST determinou multa diária de R$ 1.000 por trabalhador prejudicado se houver repetição das ofensas. A decisão foi unânime.
O Tribunal Superior Eleitoral decidiu, por unanimidade, manter a absolvição de Antônio Tomé Soares de Carvalho Neto e Luiz Gomes de Assis.
Os candidatos a prefeito e vice em Santa Cruz dos Milagres, Piauí, foram denunciados por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2024.
A denúncia por suposta distribuição de cestas básicas e por um showmício durante o aniversário da cidade foi feita pelo Partido Progressistas. Segundo o relator, ministro André Mendonça, o evento foi uma festa oficial do governo estadual, já realizada em anos anteriores, sem pedido de votos ou caráter eleitoral. Ele também destacou que não houve provas de que a entrega de cestas básicas teve finalidade eleitoral ou influência no resultado da eleição. Assim, o TSE manteve a decisão do TRE do Piauí, que julgou a ação improcedente.
Justiça Federal no Pará determina fornecimento de água potável a indígenas Paracanã.
União e DENIT devem cumprir obrigações do Plano Básico Ambiental nas rodovias BR-230 e BR-422. Benjamin Borges.
A medida atende a ação do MPF. União e DENIT também estão obrigados a construir emergencialmente cisternas ou caixas d'água para armazenamento adequado da água distribuída. Também deverão restabelecer, em 5 dias, o serviço de transporte, mediante caminhões com motoristas. Em caso de descumprimento, será aplicada multa diária de R$ 6.000 por aldeia.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O presidente do Senado arquiva a PEC que dificultava ações penais contra parlamentares. Aprovada a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Proposta vai à Câmara. Senado instala a comissão para modernizar o Código Civil. Boa noite. O Senado aprovou hoje a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000. O projeto também cria um imposto mínimo para contribuintes com renda anual acima dos R$ 600.000. Atualmente, a faixa de isenção vai até R$ 3.036, o equivalente a 2 salários mínimos. A votação foi antecipada diante da demora da Câmara em analisar uma proposta semelhante. Os detalhes na reportagem de Marcela Cunha.
O projeto do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, prevê que quem ganha até R$ 5.000 por mês não deve pagar imposto de renda. Aqueles que recebem até R$ 7.350 terão um desconto gradual no pagamento do imposto a partir de janeiro de 2026. Braga lembrou que o governo enviou em março um projeto semelhante que estava parado na Câmara dos Deputados.
Se não fosse a iniciativa da Comissão de Assuntos Econômicos, nós talvez não estivéssemos vendo finalmente a realização de um direito do povo brasileiro, do trabalhador brasileiro, ser conquistado.
Já o relator, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, lamentou que a versão em análise pelos deputados possa aliviar a tributação para quem tem maiores salários, além de estar vinculada a outras negociações políticas.
O importante não é votar, o fundamental é o que vão votar. Sem falar que este projeto já foi vinculado à necessidade preliminar de se votar a PEC da blindagem e o projeto de lei da anistia.
Entre as inovações do texto aprovado pelos senadores está a criação de um programa de regularização tributária para pessoas de baixa renda e um imposto de renda mínimo para quem ganha mais de R$ 600.000. O objetivo das medidas é compensar a perda de arrecadação do governo com a isenção do IR.
E a Comissão de Direitos Humanos aprovou a destinação de dinheiro da loteria esportiva para instituições de longa permanência para idosos. Pelo menos 160 mil idosos brasileiros vivem nesse tipo de abrigo atualmente. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
As arrecadações líquidas de 3 concursos da loteria esportiva devem ser destinadas às instituições de longa permanência de idosos. O projeto com esse objetivo foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos do Senado. A relatora da proposta, a senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, destacou que esse tipo de instituição atende a uma parcela da população extremamente vulnerável.
As instituições de longa permanência para idosos são da mais absoluta importância para prover dignidade a quem delas mais mais precisa, justamente em fase da vida em que há elevado o risco de fragilidade.
O autor do projeto, o senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, ressaltou o crescimento do número de idosos no país.
O Brasil já figura entre os países com maior número absoluto de pessoas idosas do mundo, 33 milhões de pessoas, e a tendência é de crescimento acelerado dessa população nas próximas décadas.
O projeto segue agora para a Comissão de Assuntos Econômicos.
Perder um familiar é sempre doloroso e, na maioria das vezes, exige afastamento do trabalho, além das providências após a morte, o que dificulta a retomada imediata da rotina. Hoje, o Senado aprovou um projeto que amplia de 2 para 8 dias o período de licença para trabalhadores regidos pela CLT em caso de falecimento de familiares. Quem traz os detalhes é o repórter César Mendes.
O projeto do senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, aumenta para 8 dias o prazo em que o empregado pode deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário no caso de falecimento de cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos. O relator, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, disse que a proposta corrige uma desigualdade histórica entre trabalhadores seletistas e servidores públicos, que já têm direito aos 8 dias de afastamento nessas situações, enquanto seletistas só têm direito a 2.
Promove a maior equidade entre esses regimes de trabalho, reconhecendo a relevância do luto como uma questão universal que afeta todos os trabalhadores de maneira similar.
Se não houver recurso para votação no plenário, o projeto segue para análise da Câmara dos Deputados.
O Senado também aprovou um projeto que regulamenta a profissão de condutor de ambulância. O texto reconhece esses trabalhadores como profissionais de saúde e define requisitos como idade mínima de 21 anos, ensino médio completo e carteira de habilitação nas categorias D ou E. Com o reconhecimento, eles poderão acumular cargos públicos. Para a relatora, a senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, a atuação desses profissionais é essencial para o funcionamento dos serviços de urgência e emergência.
O condutor lida com situações extremas que exigem não apenas a habilidade na condução do veículo, mas também a sensibilidade e preparo emocional, domínio de rotinas básicas de apoio à equipe de saúde, entre outras competências.
O Senado instalou hoje uma comissão temporária para analisar o projeto que atualiza artigos do Código Civil. A legislação trata de temas como casamento, sucessões, heranças, contratos e atividades empresariais, sendo considerada uma espécie de constituição do cidadão comum. Repórter Pedro Pince.
A proposta chegou ao Senado no início do ano e foi fruto de 1 ano e meio de trabalho de uma comissão de juristas a pedido do então presidente, senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, que vai comandar o colegiado, com o senador Efraim Filho, do União da Paraíba, na vice-presidência. O relator será o senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba. O texto altera cerca de 900 artigos e inclui mais de 300 dispositivos no Código Civil, que está em vigor desde 2002. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, reforçou que o texto entregue é moderno e equilibrado, mas precisa ser debatido e aperfeiçoado pelo parlamento.
Estou convicto de que o trabalho desta comissão resultará em um Código Civil moderno, equilibrado e sintonizado com os desafios do nosso tempo, que respeita as liberdades, proteja os direitos e garanta segurança jurídica aos brasileiros.
O senador Rodrigo Pacheco classificou como especialmente inovadora a criação de uma parte dedicada ao direito civil digital, que trata de temas como proteção no ambiente virtual.
Vê-se, portanto, que esse trabalho da comissão temporária não será leve, não será fácil. Teremos e trataremos questões da mais alta relevância e de grande impacto para a sociedade de um modo geral.
Os senadores avaliam que, devido à complexidade do tema, o relatório final deve ser concluído apenas em 2026.
E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, arquivou a proposta de emenda à Constituição que tratava da imunidade parlamentar. A proposta exigia que a maioria absoluta da Câmara ou do Senado, em votação secreta, autorizasse a prisão em flagrante e a abertura de processo criminal contra parlamentares no Supremo Tribunal Federal. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos.
O texto da PEC arquivada ainda estendia o foro por prerrogativa de função aos presidentes de partidos políticos com representação no Congresso Nacional. Se essa medida fosse aprovada, essas autoridades somente poderiam ser julgadas por infrações penais comuns pelo STF. Antes de ser encaminhada para o plenário, a PEC foi rejeitada unanimemente pela Comissão de Constituição e Justiça. Davi Alcolumbre explicou que, regimentalmente, o destino da PEC já estava selado.
Tendo em vista que a Comissão de Constituição e Justiça, de forma unânime, concluindo no seu parecer pela sua inconstitucionalidade e injuridicidade e no mérito pela sua rejeição, esta presidência, com amparo regimental claríssimo, determina o seu arquivamento sem deliberação de plenário.
Para o líder da oposição, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, o atual desequilíbrio de forças entre o Judiciário e o Legislativo fez a PEC avançar na Câmara dos Deputados. Esse cenário, na opinião dele, coloca em xeque a inviolabilidade e o exercício do mandato parlamentar, o que inviabiliza a própria democracia. Pela Constituição, a matéria que constar numa PEC rejeitada não poderá ser objeto de uma outra proposta no mesmo ano.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara obriga SUS a dar informações sobre medicamentos de alto custo.
Plenário aprova acordos internacionais com a Austrália e com as Ilhas Fiji.
Deputados elogiam manifestações populares para fortalecer a democracia.
Boa noite. Jorge Sola, do PT da Bahia, elogia a mobilização popular, que, segundo ele, ajudou a enterrar a PEC das prerrogativas no Senado. O presidente Davi Alcolumbre arquivou a proposta nesta quarta-feira, sem precisar de votação no plenário. O texto já havia sido aprovado na CCJ por unanimidade.
Para Jorge Sola, o próximo passo deverá ser a rejeição ao projeto que anistia os condenados do 8 de janeiro. O deputado considera que os verdadeiros inimigos do país são aqueles que atacam as instituições e a Constituição.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, exalta as manifestações realizadas no domingo em todas as capitais do país. Ela avalia que a União Popular foi fundamental para enfraquecer o projeto da anistia e a PEC das prerrogativas, que ampliava a proteção de parlamentares na justiça.
De acordo com Benedita da Silva, os verdadeiros patriotas mostraram que não aceitam retrocessos que fragilizam o regime democrático. A deputada reitera que a prioridade da sociedade é fortalecer a ética na política e a soberania nacional.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, celebra as manifestações em favor da democracia realizadas no dia 21 de setembro. O deputado acredita que os atos nas capitais brasileiras desmotivaram qualquer tentativa de aprovar a anistia ou a PEC das prerrogativas.
Luiz Couto alerta que a proposta poderia ampliar privilégios e dificultar a responsabilização de parlamentares em possíveis crimes. Ele reitera que a democracia exige transparência e responsabilidade dos seus representantes.
De acordo com Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, a PEC das prerrogativas representava risco de impunidade e de privilégios indevidos. Ele observa que a sociedade enviou um recado ao Congresso e de que não aceita retrocessos sobre democracia e transparência.
Gilson Daniel reforça que não atua por ideologia, mas em defesa de pautas que impactam positivamente a vida da população. O congressista lembra que votou contra o aumento da carga tributária e que apoiou a criação de programas sociais.
Maria Reis, do Solidariedade de Pernambuco, parabeniza os brasileiros que participaram das manifestações contra a PEC das prerrogativas e contra o projeto de anistia. Ela afirma que o povo não aceitará medidas que fragilizam a democracia e promovem impunidade.
Maria Reis também afirma que não há Congresso Nacional legítimo sem a força popular. Ela reforça que os parlamentares devem rejeitar propostas que blindam criminosos e enfraquecem a responsabilidade institucional diante do povo.
Otônio de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, critica a chamada PEC das prerrogativas. O deputado afirma que, mesmo podendo ser beneficiado pela proposta, uma vez que responde ao processo no STF, votou contra por entender que o texto favoreceria criminosos.
Otônio de Paula afirma que a proposta original visava proteger as prerrogativas parlamentares, mas foi distorcida para impedir investigações e punições. Ele declara que a Câmara, em vez de servir de abrigo para corruptos, deve priorizar o interesse do povo brasileiro.
José Hildo Ramos, do PT da Bahia, sustenta que a mobilização popular nas ruas foi fundamental para derrotar a PEC das prerrogativas no Senado. Ele reafirma a importância de que o voto no parlamento seja aberto para garantir que o eleitor acompanhe as decisões de seus representantes.
José Hildo Ramos defende ainda medidas concretas para atender às demandas sociais, como a isenção do imposto de renda e a revisão da jornada 6x1. Ao mesmo tempo, reafirma sua posição contrária à anistia para quem desrespeita a Constituição e ameaça a democracia.
Paulão, do PT de Alagoas, celebra a mobilização popular que derrubou a PEC das prerrogativas e critica a proposta de anistia aos presos do 8 de janeiro. Ele afirma que decisões desse tipo devem servir de exemplo para a sociedade, respeitando a Constituição e a democracia.
Paulão também enaltece a participação de Lula na Assembleia Geral da ONU, elogiando diferentes aspectos do discurso do presidente. Ele ressalta que o reconhecimento internacional reforça a importância do país na política global e fortalece a credibilidade do governo brasileiro.
Para Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, a derrota da PEC das prerrogativas no Senado representa uma importante vitória da sociedade. Na avaliação do deputado, a unanimidade alcançada na CCJ evidencia que a pressão e a indignação popular não podem ser ignoradas.
De acordo com Ivan Valente, a extrema-direita e partidos de centro tentaram criar mecanismos para se proteger de crimes graves. Para ele, é inaceitável que esses grupos determinem quem será punido ou beneficiado e o que deve prevalecer é o respeito à lei e à Constituição.
Ronaldo Nogueira, do Republicanos do Rio Grande do Sul, defende a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Ele argumenta que o instrumento já foi usado antes como gesto de pacificação nacional e que penas pesadas vêm sendo aplicadas a pessoas que não participaram diretamente da depredação.
Ronaldo Nogueira alega que a reconciliação nacional exige misericórdia e generosidade. O parlamentar afirma que o rancor e o ódio são incompatíveis com a construção de um país próspero e pacífico.
Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, contesta a versão de que houve uma tentativa de golpe nas invasões do 8 de janeiro. O deputado critica o que chama de narrativa construída pelo governo federal e pelo judiciário para criminalizar manifestantes de direita.
Luiz Lima também critica o que considera um tratamento desigual dado às manifestações, alegando que atos promovidos por movimentos de esquerda, mesmo quando violentos, não são reprimidos com o mesmo rigor. Para ele, o combate à criminalidade não pode ser influenciado por preferências políticas.
Ao comentar matéria jornalística sobre um diálogo que teria acontecido entre o relator da anistia e assessores do ministro do STF, Alexandre de Moraes, Rodrigo Dazaeli, do PL de Mato Grosso, avalia que o texto da Câmara pode sofrer interferências inadequadas e indevidas.
O deputado afirma que há 2 anos pessoas estão presas, cumprindo penas desproporcionais se comparadas às impostas a crimes hediondos e que aguardam pela aprovação da anistia. Rodrigo Dazaeli defende ainda o fortalecimento do legislativo frente ao judiciário.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, defende a aprovação da anistia para envolvidos nos atos de 8 de janeiro. O deputado critica o que considera uma incoerência por parte de parlamentares que foram beneficiados pela anistia de 1979, concedida no contexto da ditadura militar, mas hoje rejeitam o mesmo recurso.
Com certeza, não podemos permitir que patriotas sejam perseguidos como criminosos de guerra, porque é isso que nós estamos vendo. E digo mais, criminosos de guerra de um Estado totalitário. Então, na verdade, não existe esse tipo de correção. Nós temos sim que lutar pela anistia a esses que foram prejudicados pela ação nada razoável da justiça brasileira.
Coronel Assis também afirma que há um tratamento desigual entre os manifestantes de direita e integrantes de movimentos sociais que cometeram atos violentos no passado. Para ele, cabe ao Congresso Nacional decidir sobre a anistia e não ao Judiciário.
Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, compara as pautas da esquerda e da direita. Ele argumenta que a esquerda está conectada com as famílias brasileiras e defende questões como o combate à fome, a redução da desigualdade, o fim da jornada 6x1 e a taxação dos super-ricos.
Já a direita, de acordo com o deputado, prioriza a proteção do ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados, a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro e o apoio à PEC das prerrogativas. Pastor Henrique Vieira entende que cabe ao país resistir à extrema-direita para construir a justiça social.
Economia.
O relatório final da LDO de 2026 estabelece prazo para pagamento de emendas por causa das eleições. A repórter Silvia Munhato explica a medida.
O relator do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, deputado Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, fixou em 3 meses antes das eleições do ano que vem o prazo final para o pagamento pelo Executivo de emendas parlamentares ao orçamento. Este prazo seria para as emendas individuais e coletivas destinadas a fundos da área de saúde e para as emendas individuais de transferência especial, chamadas de emendas PIX. Maia já havia dito que estava preocupado com as restrições de gastos públicos em período eleitoral.
O que a gente precisa é ter um orçamento, por exemplo, que dê previsibilidade aos gestores do nosso país, governadores, prefeitos.
A LDO estipula as regras de elaboração e execução do orçamento anual. O relatório foi apresentado nesta terça-feira na Comissão Mista de Orçamento e a votação foi programada para o dia 30. Na proposta de LDO de 2026, a meta de resultado fiscal do governo prevê receitas maiores que despesas em R$ 34,3 bilhões. O relator afastou a obrigatoriedade de que os municípios com população inferior a 65 mil habitantes comprovem estar adimplentes com o governo para poderem celebrar convênios ou receber recursos financeiros. Também haverá a possibilidade de transferência de recursos para entidades privadas sem fins lucrativos na área de saúde, para permitir a realização de obras físicas. Ainda em relação às emendas parlamentares ao orçamento, se não existir impedimentos técnicos, o relator sugere um prazo de 30 dias para a contratação dos recursos após a análise dos planos de trabalho. O texto também abre a possibilidade da destinação de recursos para a construção e a manutenção de rodovias estaduais e municipais destinadas à integração de modais de transporte ou ao escoamento produtivo. Já os fundos partidário e eleitoral entraram na lista das despesas que não podem ser contingenciadas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Desenvolvimento Regional.
Emidinho Madeira, do PL Mineiro, pede ação imediata do DENIT para terminar os 2 quilômetros que faltam para a conclusão das obras na BR-265, entre as cidades mineiras de Bom Jesus da Penha e Jacuí, onde as chuvas impedem o tráfego e prejudicam a safra.
Emidinho Madeira reforça que a estrada é estratégica para a região e a população, que aguarda há 10 anos pelas obras, não pode esperar mais. O legislador ainda agradece à bancada mineira por incluir a BR-265 entre as obras prioritárias para o Estado.
Charles Fernandes, do PSD, afirma que a construção da ponte Salvador-Itaparica será o maior legado do atual governo da Bahia. Ele assinala que a obra de 12 quilômetros de extensão, aguardada há mais de 10 anos, é estratégica para a infraestrutura do Estado.
Charles Fernandes informa que o início das obras, previsto para o segundo semestre do próximo ano, vai impulsionar o desenvolvimento regional. O deputado acrescenta que o governo vai criar uma secretaria extraordinária para acompanhar o empreendimento.
Relações Exteriores.
Fernanda Melchiona, do PSOL Gaúcho, denuncia 70 mil mortes, entre elas 19 mil crianças, na faixa de Gaza. Ela lamenta a incapacidade da diplomacia internacional de conter a guerra e critica o silêncio da extrema-direita diante da violência crescente.
Ao condenar os ataques a barcos que tentam levar ajuda humanitária aos palestinos, Fernanda Melchiona cobra do governo federal medidas firmes contra Israel, incluindo o rompimento diplomático e o envio de uma flotilha para proteger 15 brasileiros que integram missões humanitárias.
O plenário da Câmara aprovou dois acordos internacionais, um deles sobre o combate a crimes transnacionais com a Austrália e outro com as Ilhas Fiji. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações.
A Câmara dos Deputados aprovou os textos de dois acordos internacionais assinados pelo Brasil. Um deles com a Austrália trata de medidas de combate a crimes transnacionais que envolvam cidadãos dos dois países. O tratado prevê auxílio mútuo entre autoridades brasileiras e australianas, não só em relação a crimes diversos, mas também a delitos relacionados com sonegação de impostos, contrabando e câmbio. Esses auxílios podem tratar da obtenção de provas e depoimentos, compartilhamento de documentos e registros oficiais, localização de pessoas e bens, realização de perícias, busca e apreensão, comunicação de atos processuais e repatriação de bens. Não fazem parte do tratado a extradição de brasileiros ou australianos, o cumprimento de penas dessas pessoas nos dois países e a prisão dos condenados. O texto detalha ainda casos em que pedidos de auxílio podem ser negados, como, por exemplo, quando a pena para o crime for a morte ou o cumprimento prejudicar a soberania ou o interesse dos dois países. O acordo recebeu parecer favorável do relator, deputado Ricardo Aires, do Republicanos de Tocantins, e foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários. Para o deputado Eli Borges, do PL de Tocantins, o acordo é importante para o combate ao crime organizado internacional.
Ele é extremamente importante. E para quê? Para combater o crime organizado transnacional. E aí o cidadão passa a ter dificuldade lá e aqui, aqueles que cometem seus delitos, os dois países fazem esse tratado, essa aliança, e transferir temporariamente presos para prestar depoimentos aqui no Brasil ou do Brasil lá na Austrália.
O segundo acordo internacional aprovado pela Câmara foi assinado com as Ilhas Fiji, que prevê cooperação técnica entre os dois países. O texto estabelece direitos, isenções e imunidades de representantes dos dois países nas negociações relativas a cooperações em áreas que ainda serão definidas por Brasil e Fiji. Os textos dos dois acordos internacionais foram enviados para análise do Senado. Eles só passam a valer depois de aprovados pelas duas casas do Congresso. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Saúde.
Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, condena a criação do primeiro curso de medicina voltado a filhos de assentados da reforma agrária em Pernambuco. Para ele, a iniciativa fere o princípio da igualdade de condições para ingresso no ensino superior.
Dr. Zacarias Calil questiona ainda a estrutura do projeto, apontando dúvidas sobre o corpo docente e vagas de residência disponíveis. O deputado observa que a adoção de critérios menos rigorosos ameaça a qualidade da formação médica e pode colocar em risco a credibilidade do curso e a segurança da população.
Câmara aprova projeto que obriga o SUS a divulgar informações sobre medicamentos de alto custo. Quem informa é a repórter Maria Neves.
Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, projeto que prevê a publicação de informações sobre medicamentos de alto custo nas plataformas do Sistema Único de Saúde pode seguir para análise do Senado. Pelo texto aprovado, o poder público deverá divulgar a quantidade de remédios existentes nas farmácias públicas, além de cadastrar os pacientes que utilizam esses produtos. O objetivo é controlar os estoques e evitar o desabastecimento. Como ressalta a relatora da proposta, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, o acesso facilitado a informações sobre medicamentos vai permitir que os pacientes não interrompam os tratamentos.
Existem muitas pessoas que se utilizam de medicamentos importantes para a sua cura e que, eventualmente, eles não sabem onde conseguir, como conseguir e em que momento. Deputado Zé Nelto monta uma plataforma. Através dessa plataforma, num toque no celular, você vai poder descobrir. Simples assim.
O projeto aprovado exige que o Sistema Público de Saúde divulgue também, em linguagem simples, esclarecimentos sobre os direitos dos cidadãos à assistência farmacêutica adequada. Ao apresentar a proposta, o autor, deputado José Nelto, do União de Goiás, citou o estudo realizado pelo Ministério da Saúde, mostrando que o Sistema Único de Saúde atende a mais de 71% da população brasileira. Desses pacientes, segundo o parlamentar, cerca de 55% conseguiram medicamentos de forma gratuita. Mais de 33% deles receberam pelo menos um dos remédios necessários no SUS e quase 22% por meio do programa Farmácia Popular. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Ciência e tecnologia.
Para Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, é urgente regulamentar as plataformas digitais para garantir a soberania tecnológica do Brasil e evitar a submissão a grandes corporações internacionais. Ele alerta que a ausência de regras favorece interesses escusos e facilita crimes como fraudes, tráfico de pessoas e disseminação de fake news.
A gente precisa alcançar nossa soberania digital. E isso significa a regulação, que já tramitou aqui, mas há um lobby poderosíssimo para que não se regulamente nada. Ataques à regulação servem para encobrir interesses escusos e dar guarida a crimes como fraudes, tráfico de pessoas, pedofilia e investida contra a democracia através das malfadadas fake news.
Na avaliação de Chico Alencar, a regulação das plataformas é fundamental para proteger a democracia e a sociedade. O parlamentar afirma que permitir o domínio virtual de poucos sobre a comunicação global ameaça a ética, a justiça e os direitos dos cidadãos.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Tércia Guimarães e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite e até lá.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.